Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, galera! Beleza? Estamos aí para mais um episódio do Podlift. Esse podcast é um oferecimento do Fambonanet, que onde tem melhores podcasts da NFL, da MLB, da NBA e da NHL, claro, né? E se você achar que teu time ver lá que não tem um podcast no teu time e querer que tenha, é só você entrar em contato com a galera lá do Fambonanet, com o Danilo, que eles vão te guiar lá para como fazer um podcast pro teu time. E aí, hoje estamos voltando, tô aqui com a minha amiga Cris.
Oi, gente, tudo bem? Tava com saudades.
Tô aqui com os dois estreantes no podcast, nossos amigões lá do Lips Nation, Felipe. Fala aí, Felipe.
Qual é, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem?
Também nosso amigão no Lips Nation, a Lígia. E aí, Lígia, tudo bom?
Olá, tudo bom?
Então vamos lá, a gente vai... Nessas duas semanas aí, o Leafs jogou... Foi uma semana complicada também pro Leafs. A gente jogou contra Vegas, Coyotes, Blues, Rangers e Islanders. Venceu do Vegas e dos Blues, né? E do Islanders, mas perdeu aí pros Rangers e pros Coyotes, né? Conseguimos perder pros Coyotes de um jeito bem doloroso. Principalmente pros Rangers, né? Que é aquela velha história de entregar um jogo ganho, né? A gente já abriu 3-1 no primeiro período e entregou a vantagem. O que vocês acharam desse jogo aí?
Então, o Rabai eu fazer meu monólogo. Tem amor. Uma coisa que a gente estava falando é a incrível capacidade que o Leafs tem de perder jogo que tá meio que garantido, né? Primeiro foi um jogo, um sufoco lá contra Vegas, que não sei como deu tudo certo, graças a Deus, ganhamos no shutout, onde a gente só conseguiu fazer o gol do Nylander. E aí, depois a gente pode até, se Lígia, Felipe, Daniel e etc. quiserem, a gente pode entrar no mérito de que o Nylander é o único que tá fazendo tudo nesse time e não tem mais ninguém fazendo porra nenhuma. Aí, beleza. Esse foi meio sufoco, não sei o que. Beijo, Robin Lenner. Te amo, amor da minha vida, lindo Deus. Aí, chegou o quê? O fatídico dia. Ai, ai. Coisas que só vem pro Leafs faz, né? Conseguiu perder pro até então pior time da liga. Famoso Arizona Coyotes. Mas... ao contrário do que muitos pensam, eu não fiquei triste com o Coyote ter ganhado da gente. Primeiro, porque o pior time da liga em algum momento ele precisava ter ganhar. Ele precisava ganhar, né, coitado, tadinho. Tava sem ganhar porra nenhuma, ganha em cima dos Leafs, tá tudo bem. E o segundo ponto é que o Coyote ganhou, aí quem foi pra último? Montreal Canadiens. Então, assim, eu não fico triste com essa derrota dos Leafs. Eu não fico triste. Se Canadiens tá em último, eu tô feliz. Aí teve o jogo contra o St. Louis, que esse eu nem lembro, então se alguém puder falar sobre ele, ficarei muito feliz, porque eu não vi ele, sei lá, acho que foi um jogo meio tarde também, não foi? Só alguém me confirma aí, porque eu não lembro o horário. O Daniel não, o Felipe balançou a cabeça falando que foi. E aí depois dele teve quem? Calma aí que eu me perdi aqui no calendário. Teve os Rangers, que se eu falar desse eu vou ficar irritada. E a gente ganhou dos Islanders ontem, milagrosamente. Só que aí, esses dois jogos, esses três, na real, levam a gente pra um ponto que a gente tava querendo falar há muito tempo, que é a capacidade dos Leafs de perder jogo que tá garantido, entre aspas. Então, assim, Felipe, eu sei que tu quer muito falar disso. Daniel também. Então vai, meu filho, vai!
Não, para começar, que isso aí é um problema sintomático do Leafs, né? E não é de hoje, já tem alguns anos. O time não consegue ser coeso ali quando tá na liderança, né? E parece que os caras simplesmente param de jogar. Eles desistem de aplicar pressão, eles não têm posse do puck, eles simplesmente começam a dar icing, né? Nos pucks. E assim, isso é um problema de longa data, isso vem desde a época do Babcock. Então, é algo que nunca conseguiram resolver. Conseguiram amenizar essa temporada, eles estavam bem. Eles estavam protegendo a liderança bem. Inclusive, antes daquele colapso contra o Colorado Avalanche, foi o time da NHL que tinha conseguido segurar lideranças mais vezes, né, durante a temporada, se eu não me engano. Não estou tirando do nada esse status, eu vi isso em algum lugar. Mas aí, essa semana veio, depois do jogo contra o Colorado, e voltamos ao velho lixo de muito tempo atrás, e é sintomático isso. E tem algumas teorias, né, por trás disso, de por que, que eles jogam assim, mas é uma discussão boa que a gente pode ter aqui hoje.
E foi isso, Elijah. Quer fazer algum comentário também sobre esses jogos?
Mas basicamente eu concordo muito com o que o Felipe falou e também a Cris. É normal isso, eu acho. Tipo, faz pouco tempo que eu tô torcendo pros Leafs, eu já reparei que todo jogo que é tipo assim, tem tudo pra gente ganhar, é o que a gente vai perder. Basicamente vocês já falaram que já vem há muito tempo acontecendo. E não é mentira. Então, eu acho que é de, tipo assim, de algo assim, das profundezas do Leafs mesmo. Mas eu gostei muito do desempenho da gente esses dias. A gente tá atacando muito, o que não acontece muito. Tem jogadores que, tipo, eu não dava nada e agora eu estou dando muita coisa. Ainda não chegou a vez do Riley, de eu dar as coisas pra ele, mas um dia vai.
Olha só, tá proibido ofender Morgan Riley nesse podcast, hein, galera? Tá proibido, hein? Não pode ofender o Riley, só eu.
Eu só tô dizendo que é verdade.
Mas assim, o Riley nos últimos jogos ele tem subido muito de produção. Tá certo que ele não é aquele cara que vai travar a defesa e vai cortar todas as jogadas do adversário, mas, porém, ele tá contribuindo da forma que ele sabe, que é na...
Eu vou falar a mesma coisa que vocês falam quando eu defendo o Marley. Eu vou esperar até os playoffs começar. Aí eu digo que eu tenho sobre ele.
Cara, então, eu vou entrar num ponto aqui, já que a gente tá no tópico com o Morgan Riley. Eu sou a pessoa, vocês sabem, vocês convivem comigo todo dia lá no Leafs Nation, a galera que ouve podcast aqui também já me ouviu falar muito. No dia que o Riley assinou esse contrato, eu fiz um podcast puta da vida, que eu fiquei 20 minutos falando mal do Riley. Então, assim, eu sei do que eu tô falando.
Minha filha, você passou meia hora naquele grupo indignadíssima com o Douglas faltando dar na cara dele.
Só que o que acontece? Eu gosto de dar crédito para as pessoas. Eu não gosto só de falar mal de jogador. Tem muito jogador que eu fico falando mal e que eu fico defendendo. Mas o Riley é um que merece muitos créditos. Primeiro, que ele vinha fazendo um trabalho de porco antes. Eu falo isso com o coração muito aberto. Era um negócio que eu achava que ele era, sei lá, artilheiro. E aí queria ficar fazendo a mesma merda que o Matthews fazia e deixava a defesa... Qual é a palavra que tu usa, Daniel? Que eu gosto pra caralho. Que ele deixava a defesa como? Se desmuta aí, Daniel.
Eu tava tentando lembrar da palavra. Que ele deixava a defesa...
Desguarnecida. Isso. Eu adoro essa palavra. Quando o Daniel usa essa palavra, eu fico muito feliz. Então, e aí... Desguarnecida. Puta palavra boa. Ele achava, né, que tipo, ele tinha que fazer gol. Tudo dele era fazer gol. E deixava lá a defesa, coitada, na merda. Aí ficava o trabalho ali pro Dermot, pro Sandin... pro Muzzin, às vezes pro Hall, mas o Hall é meio inútil também, assim, Mas eu tinha muito problema com o Riley por isso. Só que eu não sei o que que deu na mente desta criatura abençoada pelo Senhor Jesus Cristo quando ele assinou essa merda desse contrato de 29 anos e 38 milhões de reais por temporada, que deu um negócio nele que agora o homem, ele está fazendo tudo. Ele faz gol, ele dá assistência. Mas ele não deixa mais a defesa tão desprotegida. Tipo, tiveram...
Eu acho que o Douglas chegou pra ele e disse assim, ó, meu irmão, seguinte, ou tu faz o trabalho ou fora. E aí ele resolveu fazer o trabalho dele, né?
Já acho que o fato do Riley estar jogando de forma mais responsável tem muito a ver com o sistema que o Keith conseguiu adaptar pro time do que com o jogador em si, sabe? Porque quando o jogador entra no ataque ali pra ajudar na zona ofensiva, ele deixa um buraco ali na parte de trás, na parte da defesa. E alguém do grupo dos forwards tem que voltar para cobrir isso. E isso está acontecendo. Eu acho que esse sistema tem dado certo e isso contribui muito para o jogo do Riley.
Só que o problema do Riley é que ele só ia e ele esquecia. Por um momento, ele esquecia qual era o trabalho dele, entendeu? Isso é uma coisa que o Marner faz muito isso. Eu não sei se é porque às vezes você tem os astros do time, obviamente. Mas às vezes dava a impressão, eu defendo muito meu filho Bitmarne aqui, mas às vezes dava a impressão de que ele quer fazer o trabalho, por exemplo, do Austin ou de outro jogador. Ele quer, tipo, carregar o time nas costas, fazer um malabarismo que ele não consegue. E, tipo assim, isso é uma coisa que eles estão realmente melhorando. Pelo menos no jogo de ontem, o Riley, ele fez bem. Não vou falar mal dele, que ele jogou bem ontem. E o Mitch tá melhorando muito com relação a isso. Eles estão amadurecendo como pessoa e jogador. Principalmente, acho que isso que o Keith tá tentando fazer também.
Não, e
Porque
nem só
ele chegou
isso.
lá naquela animação de tipo, ai, eu tô no Maple Leafs e não sei o quê, e eu vou jogar e fazer muito gol. E não é assim que funciona, é um time. Tipo, cada um tem uma posição e todos precisam cooperar para que a situação dê certo, para pontuar.
Era isso que eu ia falar. Tipo, o Maple Leafs, ele até então tinha um jogo muito individual. Era muito ali cada um fazendo o seu e rezando para dar certo no final. Eu acho que agora foi que nem o que o Felipe falou. Tipo, eles estão conseguindo encontrar um meio termo que é bom para todo mundo. Que o Riley, tomando o Riley para Cristo de novo, coitado. Ele tem esse jogo dele que é mais ofensivo, que sempre foi um problema para mim. Eu, como uma pessoa que presto muita atenção na defesa do time, tipo, eu tô cagando pra Auston Matthews, Mitch Marner e a galera que faz gol. Eu quero saber quem é que tá impedindo de fazer gol na gente. E eu sempre falei muito isso. Tipo, tem vários episódios do podcast da gente que eu falo. Um defensor, ele é o cara que tá entre o artilheiro do outro time e o goleiro. Se ele some, vai dar merda. Então ele não pode sumir. E aí agora eu vejo que o Maple Leafs, ele tá conseguindo fazer esse balanço de tipo, olha, jogador do ataque também faz defesa e jogador da defesa também faz ataque, sabe? Por exemplo, eu vejo muito, tipo, eu tava, gente, antes do podcast começar, a gente tava falando muito que o Spezza tava inútil. No jogo de ontem, pelo menos. Mas é aquilo, sabe? Tipo, o Spezza, ainda que ele seja um central e tal, que vai lá, briga pelo puck, faz o negócio, não sei o que, assim, que lá, ele tem um espírito muito de defesa. Porque se você reparar, ele, tipo, quando é a linha dele jogando, ele é o primeiro a se meter na frente de goleiro. Porque bate nele, mas não bate no goleiro, entendeu? Então, assim, eu acho que os Leafs têm feito o. Tipo, não é que seja uma coisa perfeita, ainda tem muito pra melhorar nos playoffs. Realmente, eu quero ver cada um ali evoluindo até a gente conseguir chegar lá, porque eu acredito que a gente vai chegar e não vai nem precisar de wild card. Eu espero, também, senhora, não tenho coração pra wild card. Mas é aquilo, a gente tem que ver como é que o time se desenvolve até lá, porque aquilo ruim não tá. Mas tá naquela coisa de que, tipo, ai, fizemos 3 gols no primeiro período, hahaha, jogo ganho. E não é assim. E aí começa a baixar a defesa, começa a não ir mais tanto pra disputa de puck, que eu vi isso ontem no jogo dos Islanders, que ao menos estava lá.
Não, parece. Os líderes têm essa mania, tipo, a gente tá no primeiro tempo. Aí tá louco, alucinado pra fazer gol. Aí faz tipo uns dois, três. Só que eles esquecem que ainda tem mais dois tempos. Aí eles relaxam, eles, ah,
Sim,
tem três
tem uma
gols,
expressão.
ninguém vai conseguir, não. Aí quando chega no terceiro tempo, tá tipo 3-3 ou 4-3, e tá dando sangue, suor e lágrimas pra tentar dar um jeito e reverter a
Calma,
situação,
chegou uma
sendo que não
pessoa.
é assim.
Pedro!
Pedro entrou. Não.
O Pedro entrou. Vai dar oi, Pedro?
Entrou.
Vai ficar aí.
Ou
Pô,
vai ficar só
caladão?
ouvindo? O que que acontece? Tipo, é nisso que a gente estava falando, né, de jogadores. Tem uma expressão que define muito bem o Maple Leafs, que é take for granted. Que, traduzido ao pé da letra, é meio que tomar por garantido. Mesmo que não exista, tipo, essa expressão de você tomar alguma coisa por garantido em português, porque ela nem faz sentido. Mas é muito aquilo, tipo, ah, a gente fez 3 gols, agora a gente senta aqui e fica esperando um milagre pra ver o que que pode acontecer ao invés de ir lá disputar puck, mandar bem no Face. Gente, o Spencer perdeu o Face. Olha, eu falando mal de Jason Spencer, gente, gravem isso, tá? Jason Spencer ontem perdeu o Face, só que ele não podia ter perdido. Porque ele tava, tipo, do lado do gol. Ele tava do lado do gol, sabe? Então, assim, é uns negócios que acontecem que não pode muito bem acontecer, entendeu? E aí, são nesses pontos que o Maple Leafs tem que melhorar, porque não dá pra gente ficar começando um jogo, tipo, com o clima pra cacete, não sei o que, ai, vamos ganhar, campeão da Stanley Cup 2021-2022. Se vai dar 2 períodos de jogo, não vai ter uma porradinha. Ontem, eu esperando o Chara e o Simmons caírem no soco, não me deram esse entretenimento, cara. Então, assim, tá foda defender esse time. Tá muito foda.
Arthur,
Sim, é.
é, A impressão que dá quando eu entrei, quando eu comecei a gostar de hockey, que eu assisti jogo dos Unidos pela primeira vez, lembra quando a gente estava na escola, que a gente fazia assim, ah, vamos fazer um trabalho, cada um faz uma parte e junta. Era essa a impressão que dava quando ele jogava, tipo, exatamente o que você falou, Cris. É tipo, cada um joga a sua parte e aí a gente ora muito a Deus para dar certo. E uma coisa que eu tô vendo, que eu tô gostando muito, é que a gente. Assim, é meio lento esse trabalho que o Kiff está fazendo, mas ele está começando a dar resultados, porque finalmente você está começando a ver o Leafs jogando como um time, em conjunto, que todo mundo está entendendo que para as coisas dar certo tem que ter uma organização. E assim, sobre a briga de ontem, eu vou sim passar o meu pano, porque no dia anterior, porque a NHL odeia os Islanders, né? E aí, no dia anterior, eles já tinham jogado. E o Char, ele já tinha dado uma briga, assim, do tamanho do mundo, que o Daniel perdeu, por sinal. Tinha andado, assim, de dropar a luva mesmo. Foi um negócio bem pesadão.
Viu no
Então, eu
Twitter, né?
imagino que o Papo Coitado já estivesse cansado. Mas, sim, o entretenimento eu queria ter tido também. Do Simmons e do Char. Ou pelo menos do Martin e do Simmons caindo na treta. Ia ser muito bom, mas não aconteceu.
Não, assim, eu acho que o problema do Gibson é nem falta de brigar. Eu acho que ninguém ali tá de sacanagem. O pessoal dá o sangue, contribui da forma que conseguem. Acho que o problema do Leafs maior é meio que eles largam o sistema de jogo às vezes do nada e assim, para retomar isso contra uma equipe bem treinada, que é o caso de todas as equipes da NHL, é difícil, porque tem uma imposição de posicionamento, uma imposição de sistema de jogo, uma imposição física que é difícil você retomar. Você tem que estar ali desde o início naquele meio que naquela vibe, naquele flow de estar no jogo sempre. E o Leafs parece que às vezes esquece disso, sabe? E isso é uma herança de muito tempo atrás. Porque eu não sei quem vai lembrar, mas na época do Babcock, que foi quando draftaram o Matthews, draftaram o Nylander e draftaram o Marner, o time era um amontoado de jogadores. O time era muito ruim. E o Babcock não teve tempo de implementar um sistema de jogo coeso. Então, basicamente, o que eles faziam era jogar o puck para frente, chegar lá, a gente improvisa e dá um jeito. Tanto que na primeira temporada a gente foi nos playoffs meio que no Deus nos acuda, naquele último jogo da temporada regular que fizeram um gol ali fantasma no último minuto contra o Pittsburgh Penguins, que aquele jogo foi sensacional também. E foram para os playoffs e dali para frente foi só hype em cima do Leafs. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte, um sistema defensivo, um time que joga de forma sistêmica, isso nunca teve no Leafs. E agora que a gente está conseguindo colocar isso em prática, depois de 2 anos com o Keefe. Então, assim, vamos ver onde é que esse time vai chegar, porque tem um potencial enorme. E eu acredito demais em todo mundo que está ali, inclusive o Mitch Marner, por incrível que pareça. Mas vamos ver onde é que isso vai dar, porque eu estou empolgado novamente, né? A gente não ia passar a temporada toda sem sofrer uma, duas, três viradas, e esse momento veio agora, mas nada para jogar fogo no que foi feito, porque a temporada está sendo ótima para o pessoal lá dos Leafs.
É, eu acho que eu concordo, assim, com tudo que vocês falaram. Já entrar no próximo, até puxar o próximo tópico que vocês já falaram do Leafs ser soft, né? Mas enfim, algumas coisas, tipo, por exemplo, realmente o time tá. Eu acho que o trabalho do Keefe é um head coach que tem uma mentalidade mais defensiva, então ele usa o winger locker, né? Que é quando o winger volta pra ocupar a posição de um defenseman, ou porque um defenseman subiu, ou vou jogar como se estivesse com três defensemans. Isso ajuda bastante a defesa do Leafs, né? O Morgan Rielly, eu acho que ele é um cara que realmente, ele é natural um cara que suba muito por ataque, você já pega o alto com mais frequência, né? Porque é um risco tu correr quando sobe por ataque, mas ele é pego alto muito mais do que deveria, era, né? Mas agora eu tô achando que ele tá melhorando, ele melhorou o jogo dele no quesito defensivo, apesar do sistema do Leafs também estar tá mais coeso nesse sentido, de um winger voltar, de um forward voltar, né? No caso, também pode ser um center. Por exemplo, o Auston Matthews é um ótimo center defensivo, né? É um ótimo forward defensivo. Além também de ser ótimo no ataque. E também nós temos outros, como o Spezza, como o Nylander também, que costuma voltar muito na segunda linha. O próprio Tavares. Mas enfim, dependendo disso tudo, eu acho que o Matthews melhorou o fundamento defensivo dele mesmo, entendeu? De, por exemplo, ali no Homem Ódio, ele vacilava muito, hoje ele tá vacilando menos. Eu acho que tô gostando mais desse Morgan Riley. E quanto ao Leafs entregar, cara, isso daí é uma parada que eu realmente não sei o porquê, porque já mudou time, já mudou jogador, já mudou treinador, já mudou tudo, o Leafs continua entregando. Não sei. Parece que é uma maldição, entendeu? Qualquer coach que lá no Leafs, qualquer head coach, o Leafs continua entregando esses jogos. É o que eu ia falar agora. Agora eu já vou puxar o próximo assunto. Foi a coletiva do Keith depois da defesa dos Rangers, né? Que ele falou que o Keith estava jogando sem propósito e de maneira soft, que eu acho que esse é o pior insulto que um time de hóquei pode receber, né? E é um que eu uso muito, inclusive, para descrever o Maple Leafs, né? Que é um time soft. Eu quero falar sobre isso. Como, por exemplo, eu acho que, como o Felipe falou, não é que falta briga dropar as luvas. A gente tem lá os caras como o Simmons, como os Cliffords, para dropar. É se precisar, entendeu? Se alguém deu um hit mais sujo no jogador do nosso time, alguma coisa desse tipo. Eu acho que dropa menos, esses dois dropam menos do que deveriam. Mas eu acho que o principal ponto não é esse. O principal ponto é que o Leafs é soft mesmo, cara. O Leafs não dá hit. O Leafs não finaliza check. Quando um time quer jogar um jogo físico com a gente só apanha o jogo inteiro. É muito difícil jogar assim. É um time talentoso, é um time veloz e tal. A gente pode até conseguir se virar na temporada regular com esse estilo de jogo, mas para os playoffs, que é o principal problema do Leafs, né? Temporada regular nos últimos anos não foi um problema, a gente foi para os playoffs aí nos últimos 6 anos, né? Então, um problema é que nesses últimos 6 anos perderam o primeiro round. Então, pensando já no hockey playoff, eu acho que o Leafs tem que criar hábitos, né? E esse hábito você cria ao longo da temporada regular, não dá para criar só nos playoffs. De ser um time físico, de ser um time que retalia, de ser um time que dá hit, entendeu? Que foi o que falou naquele jogo. Aí no próximo jogo, você acha que o Leafs vai entrar com uma postura diferente? Não entra. Continua sendo soft. No primeiro período ali deu alguns hits, ou a falar que não era, e depois já apanhou dos Islanders o jogo todo. Venceu o jogo, beleza, jogou melhor, mas não tá mudando o hábito, entendeu? E isso, assim, eu realmente não sei como se conserta nesse time. O time foi montado para ser um time habilidoso, veloz, né? Mas acho que tudo bem, não tem problemas. Eu acho que essa parte do grid foi bem negligenciada na questão da formação do time, né? Que não é, por exemplo, agora você botar três ou dois enforcers, que seria o Simmons, o Clifford e o Rich, e achar que o time vai ser físico. Não vai ser. O time tem que ser construído dessa maneira, através do draft, através da free agent, mas é um trabalho de anos. E agora eu vou criticar um pouco o Simmons e o Clifford também. Eu sempre defendo o Goon, né? Mas agora eu vou criticar, que os caras não estão acrescentando o grit que a gente esperava que eles acrescentam, né? Por exemplo, nesse jogo contra os Rangers, o Simmons e o Clifford combinaram para um hit. Os dois deram um hit. Porra, isso é inaceitável, tá ligado? Os caras estão lá para ser Goon. Entendeu? Os caras não estão lá pra jogar em scoring line. Os caras têm que dar porrada, os caras têm que finalizar check, os caras têm que dar hit, têm que dar
Daniela, eu vou te bater!
Quê?
Joga a geladeira nele.
A geladeira, tá vendo?
Eu já tava aqui esperando pra quem soltar o verbo.
Quanto tempo que esse podcast tem? Demorou. Pô, demorou até muito. Demorou 23 minutos pra Cris querer jogar uma geladeira em mim. Até que demorou.
Para de falar do Simmons! Para de falar!
Porra. Eu também amo o Simmons, mas ele tem que acrescentar o grit que ele tava. Desculpa. Ele tem que acrescentar o grit que ele tava, que ele veio pro time pra acrescentar. Ele, o Clifford, o Rich, esses caras têm que estão lá pra ser grinder.
Ele é
Entendeu?
um
Eles têm que
bebezinho.
ser grinder.
Qual
Falta
que é o
essa
nome dele?
mentalidade no Leafs. Mas vai lá,
Daniel. Daniel.
Elijah queria falar, Felipe.
Não, eu não vou falar nada, eu vou
Assim,
ficar
sobre.
mutada.
Todo mundo quer falar, Cris, Felipe, já.
Eu posso
Alguém fala aí, então.
falar uma grande besteira agora, porque eu tô há pouco tempo, né? Essa é a minha primeira temporada. Mas eu vi aquele documentário lá dos Leafs e tudo mais. E eu sinto, eu tenho esse sentimento, que depois do acidente lá do Tavares e também no quesito Auston Matthews, com relação à lesão que ele teve, eu sinto que o time inteiro tem esse cuidado de, tipo, eles sabem o que acontece se ter uma briga muito, muito feia e alguma coisa acontecer. Eu acho que é isso, porque a cada dia que passa ele se torna um pouco mais soft, como você costuma dizer, Daniel. Mas é porque o Leafs, eu tenho essa impressão de que, tipo, eles são como uma grande família, eles não são só um time. Tipo, todo mundo ali vira como se fosse amigo mesmo um do outro, família. Tanto que ele passa muito mais tempo com eles mesmo do que com a família deles. Então, eu acredito que, tipo, antes deles iniciarem uma briga, passa pela cabeça, sabe, o que aconteceu com Tavares ou algo assim. Eu acredito que passe. E aí, isso freia eles na hora deles serem tão agressivos do jeito que você gostaria que eles fossem.
Mas aí a gente tem
O
que
que
defender a
não tira a
família.
razão deles, porque realmente pode acontecer algo sério mesmo. Mas. É, eu acho, eu entendo essa como sendo a desculpa. Eu não sei como era o Leafs antes, era desse mesmo jeito,
Era
se
soft
agora
igual.
piorou. Eu sinto que
Era
piorou
soft igual.
depois disso.
Só não era soft quando
E
tinha o
eu
Kevin e o
sinto
Matt
que
Martin,
o
né?
Meadows, ele se segura porque ele tem medo realmente de se machucar. Eu vi muito isso quando ele voltou da reabilitação, que ele tinha começado a voltar. Você via claramente que ele estava com medo de jogar. É tanto que ele se esquivava dos outros jogadores, ele mantinha longe. Tinha até vezes que ele ficava tipo assim: o que é que você está fazendo, querido? Mas eu acho que seja por causa disso, porque eles realmente têm medo de alguma coisa acontecer.
Assim, eu acho que o time era muito mais soft do que é hoje. Se você fosse olhar de, sei lá, 3, 4 anos atrás, o time era muito mais mole. Hoje em dia, o time é um pouco mais físico do que era antes. E a questão do Matheus e a questão de outros jogadores também de se proteger, por mais que não seja a norma, né? Tipo, em hóquei, os times que vencem, eles têm que ser grandes, maus, todo mundo porradeiro. No entanto, esse time dos Leafs, ele é um pouco diferente, né? Porque o pessoal realmente se protege e isso não impede eles de tentar fazer alguma coisa, né? Igual eu te falei, o time era muito mais soft anos atrás e o pessoal tá evoluindo nesse ponto. Só que uma coisa que eu queria comentar aqui, Daniel, é o seguinte. Uma jogada que eu sinto muito falta no repertório dos Leafs, que é muito engessado, né, naquele rush game, naquele jogo de habilidade, velocidade e tal, é o Crash the Net. Eu não vejo o Leafs fazendo Crash the Net tem muito tempo. Isso me deixa puto, porque é uma jogada que é muito útil nos playoffs. E o Leafs não tem. Simplesmente não usa Crash the Net pra nada. Eu acho que é aí que entra o Keefe na questão de ter versatilidade nas formas de jogo. Tem um jogo mais de que usa mais alguém ali, aquela front net presence, para fazer uma deflexão, algo assim, colocar a gente na frente do goleiro. É esse tipo de jogo que falta nos Leafs, sabe? E não necessariamente os caras brigarem e se machucarem e baterem em alguém. Eu acho que o que falta no Leafs é um pouco de versatilidade nesse sentido.
E eu ainda digo, tipo, vocês estavam falando aí que o Leafs já foi um time muito mais soft e tal. Realmente, a galera que jogava nos Leafs ali 2018, 2019, queria porra nenhuma cara do Brasil, sabe? Tipo, era tristeza atrás da outra. Tipo, é muito que eu falo pras pessoas. Se torcedor dos Maple Leafs sobreviveu a 2018, 2019, sobrevive a qualquer merda. Porque, olha, era desgosto atrás de desgosto, né? Até por causa do técnico também, que não gostava muito. Morre, brabo. Mas, enfim, eu acho que a gente melhorou bastante, a gente melhorou bastante. Na última temporada, se eu não me engano, o Daniel pode confirmar melhor que ele, a parte de contratação e blá blá blá, e com ele, eu tô aqui só pra dar pitaco mesmo. A gente contratou o Simmons, a gente contratou.
O Simmons já tá.
Não, na temporada passada, Anjo.
Antes da
O
temporada
Simmons.
passada, né?
O Simmons
Contratou
não veio
antes.
Junto com o Foligno, não veio Foligno, Simmons, veio essa galera
Não, o
junto?
Foligno já tava antes, desde o começo da temporada. O Simmons já tava desde o começo da temporada. O Foligno que entrou na trade
O
deadline,
Foligno
no
que.
playoff.
É,
É,
papo
sim,
reto, isso
obrigado.
mesmo. Então, assim, tipo, pra temporada passada, a gente fez umas contratações muito boas, né, em termos de grinders, que é a especialidade do Daniel. E, assim, a gente pode dizer, tipo, a gente pode pegar o Tampa Bay Lightning, de exemplo. O Tampa Bay Lightning não é um time que tu vê caindo na porrada com os outros. Tipo, tu raramente vai ver dropação de luva em jogo do Tampa Bay Lightning. Mas o que que a gente fala? É um jogo muito físico. Eles não têm medo de disputar puck, eles não têm medo de face-off, eles não têm medo de chegar ali na board line, que chama, sei lá, tipo, dos vidros, e disputar um puck. E se tiver que meter um soco na cara de alguém pra pegar o puck, eles vão fazer. Só que assim, tipo, eles não vão chegar e brigar porque você falou alguma coisa pra mim. E eu acho que isso falta muito nos Leafs, sabe? Tipo, a Lígia falou do acidente do Tavares. E eu sendo bem sincera pra vocês, o acidente do Tavares foi a única vez que eu vi esse time reagir a alguma coisa. Que também foi o Folino lá e chegou e falou, pelo amor de Deus, se a gente não bater nele, a gente não vai estar passando recado, sabe? Tipo, o capitão da gente saiu daqui numa maca, com o nariz sangrando, a gente não sabe se ele tá bem, se não tá, então a gente tem que passar um recado. E foi a única vez que eu vi o Maypolis reagir pra qualquer coisa. Foi tipo, porque o capitão tava estatelado no gelo por 20 minutos inconsciente, sabe? E eu acho que isso falta muito, sabe? Tipo, a gente vê o Bunting apanhando, porque o Bunting é um dos únicos ali que não tem medo de apanhar. Se ele tiver que apanhar, ele vai apanhar e foda-se. Ele é o único que apanha e ninguém compra a briga dele. Ninguém naquele time compra a briga dele. Sabe? Tipo, a merda que deu com o Espeta lá, que não justifica a joelhada na cabeça do cara lá, jamais justificarei. Mas como era jogador do Jets, foda-se. Tipo, não justifica. Mas aquilo ali... No ato dele tentar proteger com o Sandin, foi o Sandin? Não lembro agora, acho que foi, né?
Foi o Sandin.
Ele naquele negócio ali de tipo, porra, vou proteger o meu D-Man aqui porque não tem ninguém fazendo porra nenhuma, foi o que veio na cabeça dele, tá? Foi a melhor forma? Não foi a melhor forma. Mas ainda assim foi um jeito de passar recado. E aí foi julgado pra caralho também, enfim. Nem vou entrar nessa discussão porque, enfim, uma merda. Mas eu acho que falta muito isso, tipo, os Leafs melhoraram nessa questão de jogar com sangue nos olhos, que a galera fala, né, de tipo... De querer vencer e tudo mais. E, mano, melhorou pra caralho. Parabéns, Maple Leafs. Mas ainda falta coisa pra cacete, sabe? Tipo, tu não compra a briga do teu amigo, sabe? Tipo, a Liz já falou. É, eles são como uma família, tá, não sei o que. Mas, mano, pra comprar a briga dos outros, eles não querem. Sabe? Tipo, a briga ali parece que quando algum jogador faz merda, é unicamente individual da pessoa que fez a merda. Sabe? Não tem que ser assim, porque é um time. E enquanto eles não entenderem que eles precisam se comportar como um time, e que todos ali têm funções e obrigações, isso não vai entrar. E foi o que eu falei no chat aqui da Calda Gente, que o mais soft nesse time é o Kyle Dubas. E isso não pode ser negado. Tipo, ele é um GM muito bom, Ele, a segurança que eu senti nele quando rolou o acidente do Tavares, esse homem desceu desesperado de sapato social pro gelo, realmente, bato palma pra eles, mas, sabe, tipo, parece que não tá querendo rolar uma mudança efetiva. E aí a gente entra na parte, Daniel e Felipe, que entendem muito mais de contrato do que eu, das especulações de defesa, né? Que essa porra dessa praga aí tá querendo contratar pra nós. Entendeu?
Ô, Daniel, como é que é aquele cara do Ducks que tá vindo pra nós aí, o Mark Mason? Qual é o nome dele?
Pô, é Josh Mason.
Que cara, isso, mano? Esse cara vai salvar
esse cara
a nossa vida.
Um DMs mais físicos da NHL. Gente... Eu quero... Muito ele no Leafs. Dá o que na Ren pedir, mas trazer esse cara pro Leafs.
Gente, vou só fazer um pedido aqui de Pedro Paulo, que ele falou pra gente explicar por que que o Maple Leafs não tá ganhando as coisas tudo, entendeu? Vou botar aqui pra vocês entenderem. Ele que pediu, ó, diretamente. Vocês estão ouvindo?
Tamo.
Sim.
Meu áudio tá vazando, né?
Tamo, tô ouvindo. Não, tô ouvindo só você, o áudio não.
É só você.
Peraí, foi o que ele mandou lá no grupo?
Vocês ouviram?
Não, ouvi não. Foi o que ele mandou não. No grupo?
Foi!
Eu vou botar aqui que eu tô no computador, vou botar pelo celular.
Bota na edição.
Vou botar agora, peraí.
Bota, né, Catarina?
Peraí, só um minutinho. É comercial do YouTube.
É sobre isso. O adblock não existe aqui.
Adblock não existe. Vai, 5 segundos até o comercial passar. 3, 2, 1, 0. Agora vai.
Sobre isso.
Que foca.
Caralho, Pedro Paulo.
Tá a explicação aí. Tá a explicação.
Um beijo pro Pedro Paulo.
Obrigado, Pedro.
Porra, que saudade desse menino com a gente.
Esse áudio aí foi gostosinho, hein, velho. Porra,
pipoca. Não, mas não, mas assim, agora, cumprimentando que... Pipoca é inegável. Cumprimentando o que vocês disseram aí, eu acho que é... Realmente, Leafs contratou esse cara, mas tô faltando também, no, pô, eu realmente acho que caiu duplas, por exemplo, desculpa, eu ia falar do Tampa Bay. Tampa Bay é um time extremamente físico, né? Eles dropam a luva quando tem que dropar, mas fiscalidade não é só dropar as luvas, né, cara? Inclusive, coisa muito mais importante que dropar as luvas, tipo, dar um hit, tipo, trocar um cross-check, tipo, pô, o Brandon Point é um cara que é um star player, não deixa de ser, né? É um cara que vai pra todos os pocos, o cara joga com sangue nos olhos, que dá gosto de ver, entendeu? Porém, nem jogando no meu time, mas eu torço pra ele vencer quando eu vejo ele jogando, porque o cara não ter medo de nada no ringue, entendeu? E é um cara, e também é um cara habilidoso, um cara que nem é grande, um cara que é menor que o Manor. A gente fala tanto, reclamando que o Manor não é físico, o Breno Ponte é menor que ele, é um cara que joga assim com 500% a mais sangue nos olhos que ele, né? É, o Kucherov também não foi de contato. Aí se você baixar, você tem o Killorn, você tem o Shergachev, você tem o Patrick Mahun, agora você tem o Perry, né? É, enfim, você tem vários caras, tu tem, o Joseph também, um cara bem físico, são caras físicos, né? Tu tem o Cernak na defesa, você, pô, nem falei todos, tem vários jogadores físicos, é isso que eu acho que falta no Maple Leafs, entendeu? Aproveitando aí a deixa da Chris, que deu o negócio que citou o Lightning. Mas, novamente, o Kyle Dubas, cara, nesse quesito, eu acho que realmente ele negligenciou isso na construção do time, entendeu? Devia ser, ele é um cara muito estático, não tem problema também, mas acho que tem um limite. Ele tinha que montar um time mais preocupado com isso. Mas agora, ele realmente contratou, nesses últimos tempos, caras mais físicos, tipo o Simo, tipo o Crawford, tipo o Foligno, que acabou não ficando, tipo o Rich. Mas, pô, por que esses caras não estão sendo físicos, não estão acrescentando o time que eles deveriam acrescentar? Eu realmente não consigo entender. Eu acho que não é o problema do Keith. O Keith, eu acho que ele é um cara que ele entende a importância do Grit, né? Até pelas falas dele no Aeronaut, eu já gostava dele, achava um bom head coach, acabei gostando mais. Ele bate nesse ponto, nessa entrevista também, que ele falou que o time é soft, então não é problema de coach, entendeu? O problema é que por alguns motivos o vírus aí do softness acabou infectando os caras e eles estão ficando soft, porque eles, pô, deviam estar largando hit atrás de hit no rink, entendeu?
Só isso, tipo, porque parece que quando a gente...
Defendendo.
Não, claro.
O Dobuá outro dia lá, o Dobuá fez o Max Marionete. O seu star player, então se tem feito de marionete, não vai fazer nada, tá ligado? Até o Rich então dropar as luvas pra ele, mas não deu certo. Mas enfim, ele arregou, né? O Dobuá passou o resto do jogo todo no gelo. Mas enfim, outros caras, tipo, por exemplo, do Control Blues, que o Krog bateu no bot, né, na provocação, que beleza, faz parte do jogo, mas também faz parte do jogo você ir lá e proteger o jogador, retaliar, entendeu? Pô, como vários que tiveram que ficaram sem retaliação. Então, esses caras tem que ter essa mentalidade, tá ligado? Acho que falta essa mentalidade mesmo, time físico no Maple Leafs.
Eu só queria deixar muito claro aqui, porque pra não haver confusões e cancelamentos via Twitters, mas quando a gente fala de hit, de fiscalidade, que é um negócio também que o Daniel tuita muito, ai, old school rock, a gente não tá falando de, tipo, dropar as luvas e matar o cara. Ou de, tipo, dar um hit sujo. É, mano, tu literalmente fazer o mínimo, que é tu disputar um puck. Sabe, tipo, é tu disputar um puck.
É sim, tu fisicamente no jogo, né?
É você chegar e você falar, não, você não vai pegar o puck aqui, porque essa porra desse território é meu.
Sim.
Cacete. Então, assim, tipo, não é tu brigar com as pessoas, até porque eu sou uma pessoa que fica muito nervosa em briga, vocês sabem. Várias vezes já falei no Leafs Nation que, ai, os caras vão dropar tudo, eu fico, gente, calma, não sou brigada, tudo bem. Mas, tipo, não dá pra tu ver. Sabe, tipo, e é uns erros de passe, assim, que eu fico, meu, por quê? Por quê, meu Deus, por quê? Sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa muito ver. O Keith, ele é um treinador muito bom. Tipo, eu tenho minhas ressalvas com o Keith. Mas eu acho o Keith um treinador muito bom pro time, sabe? Só que o time, eles têm muito esse medo. Tipo, eu não sei. Tipo, beleza, tem que ter medo de lesão? Tem que ter medo de lesão. Porra, muito ruim perder uma temporada por lesão. Realmente, muito ruim perder uma temporada por lesão. Mas, velho, tu sabe que hockey é assim. Se você tá com medo de jogar, por que você tá jogando?
Não, é justamente isso que a Cris falou, cara. Concordo, não poderia concordar mais. Assim, hockey é um esporte físico, você tem que jogar ele pra ganhar o jogo, não pra não se machucar. Se você jogar pra não se machucar, você não vai ganhar. Tudo bem, eu não quero que os caras joguem os 84 jogos de temporada regular como se fosse uma série de playoffs, porque eles vão chegar nos playoffs mortos, não vão nem jogar. Mas, cara, você tem que jogar com intensidade. Hockey às vezes machuca, entendeu? Não é você machucar alguém de propósito, dar um chip shot com a intenção de arrebentar o joelho do cara, mas você assumir o risco de se machucar, de machucar alguém, porque você tem que jogar físico, entendeu? O hockey é um jogo físico.
Sim, é um jogo físico.
Como jogar hockey soft? Tem muita gente que acha, sei lá, cara, que o hockey seja outra coisa que ele não é. O hockey é um esporte extremamente físico, entendeu?
Gente, se a gente levar em consideração que, sei lá, nos anos 70, goleiro não usava capacete, a gente evoluiu muito.
Usava a máscara do Jason, né? Aquele troço bizarro na cara. Sim. Assustava.
era um negócio que, tipo, ele não tinha o mínimo de proteção. Hoje em dia, não que seja o esporte mais seguro do mundo, pelo amor de Deus, não é. O que a gente vê de acidente rolando por aí é bizarro, sabe? Tipo, o Eiffel é um exemplo disso. Tudo bem que teve negligência dos sábios, teve negligência. Mas, tipo, porra, acontecem essas coisas ruins. E, mano, é uma merda, realmente. Puta que pariu. Muito ruim de perder a temporada por causa disso. Mas não dá pra tu ficar jogando com medo de jogar, com medo de disputar um puck nas extremidades, com medo de fazer um face-off. Mano, tem jogador, não citarei nome, mas tem jogador dentro do Maple Leafs que tem medo de fazer face-off, sabe? Que, tipo, faz face-off como se tivesse, sei lá, lavando louça com a Jeff Picon.
É, o pessoal treme. O pessoal treme.
É, tipo... É um negócio que eu fico, mano, tipo, isso é o básico do hockey, sabe? E mano, tipo, são coisas que não dá pra chegar e falar, tipo, não, porque o hockey agora ele tem que ser um esporte, tem que ser um soft. Não pode mais ter hit, não pode mais, vai ter que ser jogo limpo o tempo inteiro, mano, isso não dá, desculpa. Não dá.
Outro dia eu vi pessoas reclamando do hit do Tom Wilson, um jogador do Blues, acabou machucando o jogador do Blues. Pô.
Ah, mano, mas aí é o Tom Wilson, realmente quer que ele morra.
Não, mas pô, foi um hit limpo. O cara pegou assim, o jogador do Blues recebeu o hit errado e se machucou.
Foi, né? o que a Brenda falou, deu retweet, um negócio desse, que ela falou, tipo, não. Ela até falou, tipo, não foi um hit sujo, mas por ser o Tom Wilson,
a gente
tá vendo com maus olhos.
Acho que sim. Não, eu também tuitei uma parada parecida, que assim, realmente. Foi um hit pesado, mas eu acho que, pô, não é rock, é um esporte físico, tem que bater pesado. O cara se machucou, ele recebeu o hit errado, ele baixou a cabeça, mas ele recebeu o hit, pô. Uma pena do cara ter se machucado, ninguém tá torcendo pra ninguém se machucar no rink, mas, pô, é um esporte pesado, cara. Não tem como você fazer uma parada que, de forma alguma, vai machucar alguém, entendeu? É uma parada que
só
acontece.
Que aí...
Eu acho que faz parte, sim, jogadores que pegam pesado mesmo, tá ligado? Dá o hit limpo, mas dá o hit pesado, finaliza sempre.
Só que o que acontece? A gente entra num ponto também das punições. Porque as punições da NHLPA são uma merda com relação a hit, sabe? Tipo, é um negócio que não tem a menor coerência. Sabe, tipo, teve... Qual foi aquele jogo que deixou o Hyman lesionado na temporada passada? Alguém lembra? Que o Hyman Foi contra o Canucks, que, tipo, deu uma porrada no joelho do Hyman, o joelho do Hyman ficou lá deslocadaço, deu uma merda. Nesse jogo, o cara não... Se eu não me engano, foi nesse que o cara não recebeu quase nada de punição.
Foi um ou dois jogos, se eu não me engano.
É, tipo, ele... Ou foi multa, porque a NHLPA adora dar multa também.
Não, teve punição, teve punição.
E aí, tipo, chegou um cara dos Leafs que dá o mesmo hit. Dá o mesmo hit. Aí chega lá, pá, 7 jogos de suspensão. Mano, oi? Oi?
Isso não é de hoje. O Leafs já tomou uma dessas aí com o Kadri várias vezes.
Se você entrar na questão do Kadri ainda, o Kadri ficou fora de 2 séries de playoffs. Hits que realmente eram passivos de punição, mas...
Não
era pra tudo isso, justamente. Não era pro cara perder uma série de playoffs, entendeu? Que já teve outros hits, tipo, que foi essa, que não tiveram punições muito mais brandas.
É, a má vontade da NHL pra com o Toronto Maple Leafs é enorme. Isso não é de hoje, cara. Isso não é só em hits também.
Não, e nem só isso. Mano, o Spezza pegou, tipo, 7 jogos de suspensão por aquele negócio. Tipo, foi um hit limpo? Jamais. Mas, mano, 7 jogos. 7 jogos. Teve gente que fez coisa muito pior e pagou multa, sabe? Então, assim, eu acho que, tipo, beleza, ao mesmo tempo que tem que continuar tendo esses jogos mais físicos, a gente tem que cobrar. A gente é ótimo, né? Vou chegar eu na porta da NHLPA e olha só, passa a cobrar direito essa porra dessa punição. Obviamente não, né? Mas é um negócio que, tipo, eles têm que cobrar com mais responsabilidade, sabe? Porque, tipo, eles ficam dando punições diferentes pra hits iguais. E não faz o menor sentido, beleza? Que tem que avaliar histórico de jogador, aquela coisa toda. Mas, mano, porra! Sabe?
Não, E assim, um dos pontos que eu bato na tecla é que o Leafs é muito prejudicado fora do extra gelo ali, né? Tem um episódio que eu não esqueço disso, cara, foi o cúmulo pra mim. Foi quando o Toronto Maple Leafs estava abrindo as instalações de treino, né, do clube para os jogadores que quisessem treinar durante as férias. É, o Leafs abria, pagava a manutenção, pagava aluguel de tudo, não sei o que, eles arrumavam, e os jogadores iam de graça para treinar nas instalações do Toronto. É, alguém da liga, algum time da liga, reclamou porque alegou que não tinha dinheiro para deixar as instalações abertas e pagar o pessoal para trabalhar, né? Os treinadores e tudo. A NHL foi lá e obrigou o Leafs a ter que fechar as instalações e os jogadores não poderiam treinar durante as férias. Isso para mim foi o cúmulo do absurdo, do tanto que a NHL tem uma má vontade enorme contra o Toronto Maple Leafs. Isso não é de hoje, cara. Isso é...
É, tipo, já tem alguns episódios que a gente fala que a pressão nos Leafs é muito diferente. E isso vale para muita coisa. É um negócio, tipo, mano, eu não entendo essa pinimba que a galera tem com o Maple Leafs. Tipo, gente, o que a gente fez? A gente chutou mendigo, bateu no cachorro de vocês, empurrou tua mãe grávida da escada, que era possível.
É, o Toronto Maple Leafs é só o maior time da liga, né? É o centro das atenções de todo
Sim,
mundo.
É, tipo, é tudo parece... sobre o Leafs.
Não, e é bizarro, tipo, a galera pode, que pode ouvir isso, pode achar, tipo, ah, eles estão exagerando, mas, gente, o hit que o Spezza deu no jogador dos Jets, ficaram, tipo, semanas falando disso. E, mano, tipo, vários jogadores dão o mesmo hit o tempo inteiro e ninguém fala nada, sabe? Tipo, mas quem quando é um jogador do Toronto, tipo, ai, gente, sério, eu não tenho paciência pra isso, me perdoa. Não tenho, não tenho. Porra, deixa o time, cara. Aí depois que eu falo, né, mas vocês fazem tudo ser sobre o Leafs. Sim, a gente faz tudo ser sobre o Leafs, porque todo mundo faz tudo ser sobre o Leafs.
Quem faz tudo ser sobre o Leafs são vocês, pô.
É, já sabe.
Sei lá, pô. Larga da gente, pô. Tudo sobre o meu
Leafs. Obcecados.
Obcecados.
É o maior clube, é o maior clube do rock, né, velho?
É, não sei.
Então, você,
a galera sabe que, porra, eles podem, a gente pode estar 54 anos sem ganhar Stanley Cup, pode estar sem passar o primeiro round, mas eles nunca vão ser maiores que a gente, tá ligado? Então,
aí dá inveja. E nem só isso. Todo primeiro round de playoffs não é a gente que fala, são eles que falam. O playoffs nem começa, já tá lá, vão ser eliminados no primeiro round, mano. Tá falando por quê? Espera chegar no primeiro round dos playoffs, velho.
Se preocupa com o teu time aí, velho.
É, velho.
Tá preocupado com a gente?
Porra, 32 times na liga vai ficar enchendo o saco do Maple Leafs, que não tá fazendo mal pra ninguém. Tá lá na moralzão. Tu raramente vê jogador do time da gente sendo envolvido em polêmica. Sabe? Tipo, ah, velho, não tem paciência pra isso não, hein?
Sim. Não, com certeza. E assim, o Toronto tem muito potencial, cara. Esse
pra caralho.
Tem muito potencial ainda, então... A gente pode esperar grandes coisas aí do pessoal.
É, não, porque... e sem falar que eu acho que é uma questão muito mais psicológica também do que propriamente de falta de treino, sabe? Tipo, é um negócio que eles vão com muita pressão, justamente por causa dessa piada do first round. Eles chegam no first round muito pilhados. Na hora que eles chegarem tranquilos, entenderem aquilo que, tipo, mano, não tem jeito. Pra gente chegar na Stanley Cup, a gente tem que passar pelo first round dos playoffs. E a gente vai ter que passar de qualquer jeito. Quando eles entenderem isso e mudarem essa mentalidade de, tipo, mano, joga, tipo, um pouco melhor do que tu jogou na temporada regular, sabe? Porque eles não jogam mal na temporada regular, mas eu não sei que cacetes acontece no cérebro daquela galera. Que aí fica o Ryan e o Spezza segurando o time, e o time lá entrando em colapso, o Marner entrando em colapso, o Matthews entrando em colapso, o Tavares entrando em colapso, todo mundo entrando em colapso. E sabe, tipo, com essa mentalidade, realmente, a gente nunca vai passar do primeiro round dos playoffs.
Acho que é um pouco de um psicológico, né? Que esse time tem que criar isso. Igual eu falei hoje cedo. Esse time tem que virar homem em algum momento. Os jogadores ali, individualmente, eles têm que virar homem no sentido de jogar o playoff hockey, né? Mas eu acho que passa um pouquinho também do sistema de jogo, da versatilidade que esse time joga. Porque, é igual eu falei antes, o time joga muito naquele rush, na velocidade, né? Daquela troca de passes toda. E falta muito crash the net, falta muito net front presence, falta muito pessoal... E até o goleiro e tentar empurrar aquele puck debaixo da perna dele na força, entendeu? Falta esse tipo de versatilidade para o ataque dos Leafs. E eu acho que se o Kiff conseguir implementar um pouquinho disso, a gente vai longe nos playoffs.
É, eu também. Tipo, eu tenho bons pressentimentos para os playoffs desse ano. Não sei se a gente ganha, que aí também aí já vou passando muito rodido. Mas, tipo, eu acho que a gente chega lá, sabe? Tipo, chega em algum lugar com esses playoffs, sabe? Tipo.
É, sei lá, pô, cara, nesse ano, o Atlântica, né, o Lightning e o Panthers jogando muito, provavelmente ele vai pegar um deles no primeiro round, então eu fico bem preocupado.
Porque não, relaxa, a gente fica em primeiro na divisão, aí pega alguém do Wild Card, relaxa.
Pô, vai ser o Boston Blues, de novo.
Eu prefiro pegar o Panthers voando do que pegar o Boston Bruins.
Ah, sei lá, cara. Que porra.
Gente, eu não
assim, o Boston Bruins tá pior do que o Boston Bruins que eliminou a gente.
Não, assim. Mano, Boston o Bruins, tá... velho. Boston Bruins, cara, entrou na cabeça desse time que você não tem noção. Pode crer. Desde 2013,
gente,
velho.
Gente, eu não tenho estômago pra ver jogos difíceis contra os Bruins. Eu já não gosto dos Bruins. Então, assim, porra.
Mas enfim, vamos lá, continuando. Até subiu um assunto aí que o Felipe já até falou do Josh Manson, né? Do Josh, porra, Josh Manson. Erro o nome do cara. Mas um problema do time é a defesa. A defesa é ruim. Vamos combinar, né? Tirando ali o primeiro Parker, o Brody e o Riley, o bottom four, né? Tá bem desguarnecido.
Ei! O Muzz... Tira o nome do Muzz, hein? Tira o nome do Muzz, hein? Pra falar mal.
Não é nem criticar o Muzz.
Não pode falar mal do Muzz. Ah, tá.
Eu tô falando, o Muzz, que tava... Ele não tá nem tão bem assim, né? Também, mas é o cara que tava tá segurando bem. Ali o bottom... o bottom four. Tá ele bem. Se machucou lá, teve uma conclusão, né? Aí o Boron Ford desandou completamente. E, enfim, o Sandinho é um bom cara, mas não tem um par de altura pra ele. O Ligeirinho.
Eu gosto do. O Ligeirinho, ele é bom. Ele é bom, mas tipo, eu sinto falta da presença dele, entendeu? Ele tem pouco ice time.
Eu acho que sei lá. Não, acho que não é nem pouco ice time, ele tem pouca experiência mesmo, entendeu? Eu acho que ele precisa ainda ser mais lapidado. Sei lá, pra essa temporada, eu não confiaria nele pra jogar nos playoffs, assim, entendeu?
Eu confio nele, sim. Ele é fofo.
Cara, eu confio mais no Sandinho do que no Hall.
Não, eu confio mais em todos os defensemen do Leafs do que no
Hall. Meu filho, eu confio no Reach de defensemen, mas não confio no Hall.
Não, cara, eu confio mais no Zamboni Driver lá de Toronto do que no Hall. Bota ele pra...
Nossa senhora, não faz
cara, eu confio em
o cara jogou de goleiro, botei pra jogar de defesa. Não, eu confio mais na Cris que no Hall também, de defesa.
Cara, eu tenho um trauma tão grande com esse David Ayres, velho. Não fala dele, não. Pelo amor de Deus.
Não, botei pra jogar pra gente dessa vez lá.
Botar ele no gol lá.
Não, bota de defesa no lugar do Hall, pô. Gol a gente tem o Kemp, botei o Merzeg. Defesa tá faltando.
Na moral, velho. Só o Ayres pra salvar nós primeiro essa defesa ruim.
O cara jogou de goleiro pra jogar de defesa também, pô. Tudo nosso. Mas, enfim, uma parada que todos nós podemos concordar é que a gente precisa aí fortalecer a defesa antes da trade deadline.
Aí nossa, pra caralho.
Demais. Então, aí nós temos várias aí especulações que a gente pode conversar sobre que de cara estão sendo linkados ao Leafs, né? Pô, o George Manson, que a gente falou, o Jacob Chychrun, pô, não sei falar o nome dele, Chychrun, acho que é assim que se fala, né? É um sobrenome estranho, lá de Arizona. O Klingberg, que eu tenho um pé atrás, um Klingberg, que ele é meio Morgan Riley em alguns quesitos, né, de guarnecer a defesa e muito pro ataque. O Mayfield, que também é um cara que eu gosto muito, um cara extremamente físico. Eu não sei se o Ashley vai ou não nos playoffs, né, então não sei se eles vão estar querendo manter ou trocar o Greenfield e o Mayfield. E também o Michael Delzotto, né, que é um cara que é bom, um defenseman físico. E desses nomes aí, todos os nomes que eu vi, eu acho esses mais prováveis, né. Mas enfim... E aí a gente, do nosso lado, a gente tem quem pra ir? Deve ser o Engvall, talvez o Kiefer, então não sei, não acho tanto, depende da troca, se for uma defesa muito bom. O Rich também, eu vi o nome do Rich aí especulando, não sei. Eu gostaria de manter o Rich no time, que eu acho que Leafs precisa de caras como eles, apesar de não estar fazendo o papel que deveria estar fazendo no Leafs, né, eu acho que, sei lá, eu manteria e não... Nos demands tem um Dermot ou Hall, né? Que devem sair. Então aí, o que vocês acham aí? Qual trade vocês acham que pode ser uma boa pro Leafs?
Olha, eu acho que pra sair o Hall é um grande candidato. O Hall e o Rich. O Rich porque nessa temporada ele não conseguiu, né, fazer jus ao nome dele, ao que ele veio a Toronto ainda. Tá sendo usado ali como um cara de quarta linha praticamente. Então assim... ele é um cara que tem ainda um valor na liga que dá para aproveitar, né? Da mesma forma do Clifford e do Engvall. O Engvall que subiu de produção nesse último jogo, né? Ele jogou bem ontem. E assim, a gente tem caras no Marlins para subir e suprir essas saídas. Se você for olhar o Marlins, a gente tem, por exemplo, o Josh Hossain, que tá jogando muito lá embaixo. A gente tem também aquele Alex Stevens, que tá jogando muito também no Marlins, para subir. Então, o Leafs tem que continuar rodando a roda e colocar esse pessoal para jogar no time principal, porque a única forma do time conseguir trazer alguns nomes para defesa é trocando esse pessoal que tá começando a se consolidar, né? O Rich, por mais que a temporada dele esteja sendo ruim, ele vem subindo um pouquinho de produção, vem jogando um pouco melhor ali naquela rol de quarta linha. E o Hall, cara, o Hall tem que dar um jeito de sumir com ele daqui. De preferência que venha um bom defensor para suprir a saída do Bogosian, né? Que saiu no final da temporada passada. Que os Leafs estão sentindo muita falta de um defensor assim.
Cara, eu sinceramente nem sei. Porque Tipo, a defesa é sempre um tópico muito complicado no Maple Leafs. Porque a gente não tem muito pra mandar embora, mas também não tem muito pra receber, e mercado de defensemen tá muito caro. Então, assim, o meu medo, tipo, o meu principal medo com os Leafs é quem eles vão oferecer em troca de defensemen tão caro. Sabe? Eu acho que o Daniel pode até falar um pouco melhor disso, porque, como eu já falei, ele tem muito mais de contrato do que eu. Mas, tipo, pra gente pegar um defenseman bom o suficiente pra fazer, sei lá, um second pair com o Muzzin, a gente ia ter que desembolsar pelo menos uns 7 milhões de cap. E, mano, isso é muita coisa.
Sabe? É, assim, eu acredito que nem necessitaria de trazer um cara pro second pair. Um cara pro terceiro par já seria bom bastante, porque ia suprir aquela posição que o Bogosian exercia, né? E, assim, o Josh, o Mason seria um cara de second pair que ia ser caro. Eu acho que ele não vem, por mais que ele seja o melhor nome aí. No entanto, um cara de terceiro par ia suprir super bem nossas necessidades pro lugar do Hall ali, que, pelo amor de Deus, o Hall tem que se basar, velho.
Ah, e se Deus quiser, o Hall vai embora nessa temporada, galera. Eu não aguento mais olhar pra cara dele. Eu vejo que ele tá no line-up, eu fico, que merda, então.
O Hall não dá, velho. O Hall não dá. E assim. Não,
o pior é que ele é muito gente boa, mas caralho. Sabe, o Riley ainda, tipo, deixava a defesa desguarnecida pra subir pro ataque. E ele faz o quê? Nada, planta.
Ele é uma.
Aí vai ser um ficha.
E se você for olhar, o potencial do Sandin e do Lily Green é muito grande. O pessoal, esses meninos têm chance de se tornar bons defensores, caras ali de second pair consolidados, e a gente realmente não precisa mexer muito. É um cara de terceiro par ali para dar um pouco mais de segurança em minutos base, né? Minutos ali que o Leafs ia estar bem pressionado mesmo. E eu acho que é isso que falta na defesa. Além também do sistema, né? O sistema de jogo tem que comportar essa defesa com o pessoal, todo mundo do ataque defendendo também. Acho que o maior ponto fraco dos Leafs hoje é aquela de tentar não cuidar muito bem do puck. Porque eu vejo muito isso acontecendo, e não é de hoje, do pessoal fazendo turnover. Simplesmente os jogadores do Leafs cometem turnovers infantis. E isso pega a defesa no contrapé muito, muito frequentemente. O jogo contra os Bulls foi assim. Então, é pouca coisa que tem que mexer, não é muita coisa. O time tá bem nessa temporada e não tem que pensar demais no que fazer, sabe?
Eu acho que sim. A gente vai ter que ajeitar ali, né, a defesa, mas, enfim. Eu fico pensando também não nem no cap space, que a gente pode limpar, porque também os caras vão ser cobiçados, né? Defensemen está num mercado muito caro e, sei lá, o que a gente tem para oferecer para esse time? A gente tem que se livrar do Hall, claro, mas o Hall é ruim, entendeu? Assim, então ele não é uma moeda de troca muito boa para o outro time, né? Para atrair, para você fazer um post interessante para outro time. Então, não sei, sinceramente. Um Dermot, talvez, a gente dropa o Hall para os Marlins, talvez vá um Dermot, vá um Engvall. Um Kiefert, acho que um Kiefert dos caras que podem ir embora, um cara que ainda é uma moeda de troca um pouco melhor, porque o Kiefert é bom, entendeu? E o Dermot é um pouquinho melhor que o Hall. Então, sei lá. Acho que uma troca envolvendo esses dois, mais talvez uma pick, um prospect. Que eu acho que assim, acho que o Leafs tá num. Tem que ganhar agora, entendeu? É um win now, não é. Como eles falam lá fora, né? Não é. Pô, ficar preocupando muito em perder pick de draft, prospect. Então, se a gente perder um Robertson aí, um Amirov, eu perderia. Eu não gostaria de perder o Kinnis, né? Que é um cara que, porra. O cara é grande, o cara ainda tem 18 anos, não tem o que ganhar de massa, tem boas mãos, entendeu? E esse tipo de jogador é uma raridade aí no Leafs do Kyle Dubas, né? No draft do Kyle Dubas é difícil ver caras como esse sendo draftados. Eu acho que é um cara que vai fazer muita, ainda vai ser muito importante pro Leafs. Mas tirando ele, eu acho que, sei lá, entendeu? Não seria o fim do mundo a gente perder um prospect, perder uma pick de draft pra fortalecer o time agora, pra trazer um desses defensemen aí que estão dando sopa aí na trade deadline. Eu acho muito importante. O meu preferido são o Jason Manson e o Mayfield. São dois caras físicos. A gente poderiam tanto fazer par com o Muzzin quanto com o Sandy na segunda e na terceira linha, não sei. Talvez o Sandy, Mayfield, Sandy ou Manson na segunda linha e Muzzin e quem ficar lá pra defesa na terceira, não sei. Talvez o Lindgren. Sei lá. Eu gostaria de trazer dois defensemen, né? Mas isso não dá pra fazer. Mas enfim, eu acho que a prioridade. Muita gente fala, Leafs precisa de um power forward pro top 6. Cara, super concordo. Eu não poderia concordar mais. Acho que precisa, mas acho que a prioridade tem que ser defensive, porque a nossa defesa tá bem fraca aí. Pensando nos playoffs, é bem preocupante isso. E vocês aí?
Assim, eu sou contra dar prospect de calibre A e AAA, né? Igual é o Amirov, igual é o Robson, igual é o Knais. Por mim, esses caras são intocáveis. Picks que ainda não aconteceram, draft picks, pode dar tudo. No entanto, para trazer esses caras de segundo par, de terceiro par, eu acho que não vale muito a pena pagar muito mais do que o mercado está oferecendo. Mas que tem que trazer um cara de terceiro par, tem que trazer um cara para ser aquela net front presence, o cara que vai fazer o crash da net ali, e tem que trazer esses dois caras para os playoffs de agora. Eu só mudaria os prospects.
Quer acrescentar alguma parada aí, Cris?
Cara, não, eu concordo com tudo que vocês falaram, de verdade. Porque assim. Ai, Maple Leafs é um time que cansa minha beleza, porque eu sinto que eu tô sempre falando das mesmas coisas. E aí, é literalmente por causa de você entrar no meu Twitter, traduzir os tweets e ver o que eu acho desse time, entendeu? Ai,
Nós vamos juntar para jogar a geladeira no Caio Dubas.
cara. Porra! Porra! Se tem alguém que é soft nesse time, Daniel fica falando de gente soft. Se tem um que é soft nesse time, é o Cali Dubas.
Tadinho, não. Não, mas realmente eu acho que ele tem muita paciência com esse core, sei lá. Eu acho que ele, não tô nem falando do core 3, core 4, eu acho que algumas trades ele já poderia ter feito e para melhorar o time. Tem uns caras ali que, sei lá, ele não sei por que manter no time, entendeu?
O Hall é um grande exemplo disso.
Sim.
O Hall.
É um grande exemplo mesmo. Mas agora, vamos lá. Os próximos jogos do. Nessas do, próximas 2 semanas a gente vai ter menos jogos, né? Por causa dos
Olimpíada de
adiamentos.
Inverno.
Olimpíada de Inverno, o pessoal da NHL não vai ter, mas teve adiamento. Tem o que seria o Blake Olympic, que vai ser usado para adiamentos. Então a gente vai ter menos jogos. Mas nossos jogos vão ser os próximos: quarta-feira contra a Anaheim Ducks. Depois a gente vai jogar só no sábado contra o Detroit Red Wings. E depois a gente joga na segunda da semana outra contra a New York Devils. E depois na terça contra o New York Devils de novo. E depois entra um período da NHL que não vai ter jogos, né? A gente não vai jogar. E qual são aí a previsão de vocês para esses próximos 4 jogos do Leafs?
Vai perder os 4.
Eu concordo, sabe por quê? Porque são 4 adversários fáceis. Se for difíceis, talvez até vencia. Mas como é fácil, a gente vai perder os 4. Gostei
A gente vai
da
perder os
previsão da
4.
Cris.
O Toronto é mestre para fazer isso. Entrega jogo fácil e dá um jeito de ganhar difícil. E chega nos playoffs, o pessoal parece que tá jogando jogo fácil.
Exatamente.
No entanto, o time mais difícil aí vai ser o Anaheim Ducks. O Anaheim Ducks está bem na liga. Eles
Tu
estão.
acha?
Eu acho que eles estão bem na liga. Pro time que eles têm, eles estão muito bem. Eu acredito que ali no Pacífico eles estão ali no fringe, né? Não estão no nível de playoffs, mas os caras estão conseguindo tirar leite de pedra com aquele time deles. Que tem bons valores também, tem um pessoal bom para crescer lá nos próximos anos. E vai ser o time mais difícil dessa próxima levada aí nossa. Vai ter o Red Wings, e o Red Wings é o Red Wings também, mesma situação, só que os caras estão na Atlântica, né? Não tem como encaixar muita coisa aqui, em termos de posição. É um time que vai crescer muito nos próximos anos, mas é pro Leafs atropelar.
É, tipo, eu dou o voto de confiança nos Red Wings unicamente por causa do Ned, de goleiro. Então, assim, vai ter o Ned de goleiro, eu sei que a gente vai ter problema para fazer finalização, enfim.
Não, o Dedezinho é um ótimo goleiro. O
Dedezinho.
GM do Red Wings tirou um coelho da cartola quando trouxe ele do Hurricanes. É
Sim, pra caralho.
um goleiro nível All-Star aí que eles têm para os próximos anos. E com certeza esse time do Red Wings vai superar o Boston Bruins nessa Atlântica. E a gente vai esquecer que o Boston Bruins existiu nos próximos anos. Tomara.
E ainda tem o Senators também, que pro futuro é bom pra superar o Boston Bruins, deixar o Boston Bruins sair nem pros playoffs. Aí, vai dar bom.
O Boston Bruins tem que acabar, velho. Essa instituição Boston Bruins tem que acabar.
Acaba
Não,
o
eu
Boston
acho que
Bruins, a gente repatria o Marchand de Toronto, né? Que ele já era.
Ai, tchau, gente. Acabou o podcast.
Ele era
Um
fã de
beijo.
Toronto.
Tchau, tchau.
A geladeira,
Fica
a
com
geladeira.
Deus. Fica
Começou com a ratalhada.
Começou.
Tá que pariu, o Daniel tá achando que é o Linguini pra ficar defendendo o Ratatouille nessa
Pô,
porra.
tu não tava defendendo o Tchada, pô.
Ei, calma a boca, ele pode, ele é velho.
Ah, mas aí o Machado também vai ser velho. Até o Boston Bruins acabar, passa mais uns 3 anos, já
não,
tá com 36
não,
anos.
Eu acho que antes do Boston Bruins acabar, quem tem que acabar é o Canadian. Já deu o tempo deles. Tá fazendo hora extra. Chega. Sabe? Não, chega, chega, chega. Chega!
É, os Canadiens.
E tu, Daniel, tu acha que quem ganha, nem quem ganha, nem quem perder, vai ganhar ou perder? Quem vai perder?
Quem ganha, quem perde. Ah, tá, do meu político. É, não, acho que o jogo contra o Dux é realmente mais difícil. A gente adora perder pro Red Wings, né? Então.
A freguesia. É
sei lá. É, não sei. Meu político gosta tanto de perder pro Red Wings. Então acho que a gente vai cometer, perder pro Red Wings. Talvez do Anaheim Ducks a gente vence do Ducks. Vai ser apertado, mas vence. E um contra o New York, contra o Devils, a gente perde, porque justamente por ser um adversário fácil. Mas enfim, então desses quatro aí eu voto 2-2. Duas vitórias, duas derrotas. Espero que Leafs aprenda da hit nesses quatro jogos, mas não vai aprender. Esse é o spoiler.
Eu acho que. Eu acho que a gente perde os quatro. Sei lá, quando eu vejo esses adversários que não são o Florida Panthers, o Tampa Bay Lightning, sabe? O Colorado Avalanche. Aí eu olho pra esses assim que são mais fáceis. O próprio Arizona Coyote, gente. Pelo amor de Deus, quem achava que o Coyote ia ganhar da gente?
Não. Ninguém achava que o Coyote ia ganhar de ninguém, né? Que é o pior time da NHL, o último time da NHL, mas. Junto com o Canadiens, mas a gente conseguiu a proeza de perder deles, então. Por isso que eu aposto no 2-2, pô. A gente perde um pro Devils, perde pro Red Wings, que a gente adora, vence do Ducks, que é o mais dificinho, por isso a gente vence. E vence um do Devils, só pra não ficar tão feio.
Galera, o Leafs não me deixa ser otimista, mas eu sou um otimista dos doentes, então vão perder só pra Anaheim Ducks e vão ganhar os outros três, fácil.
Show.
Essa
é a lógica, né?
A lógica é essa, né? Que a gente vai perder pra tudo.
Lógica.
Eu acho que a gente vai perder pra tudo, galera. Mas eu espero estar errada.
Não, todos também não. Pelo menos os doiszinhos ali, umzinho de honra, a gente tem que vencer.
Não, tu tá achando que a gente tá em novembro, né, ô Daniel? Que novembro foi um puta mês bonzão pros bichos.
É, não, é. Lixo vai decaindo, né? E quando começa a importar mesmo lá em abril, a gente perde.
Ô, gente, nós estamos num momento... Um momento da temporada que o lixo tem que reagir e botar um cropped, né, velho?
Bota um cropped
que reage, pô. Bora ganhar essa Atlântica, bora fugir de um Pentra, de um Light no primeiro round, pô. Bora. Bota um cropped e reage.
Tem que jogar de cropped. Isso, galera. Então, com real aqui.
Tem que jogar
aqui.
De cropped.
Tem.
Vou rasgar a minha jersey. Vou rasgar a minha jersey do Tavares, vou fazer um cropped.
Faz
com
um
ela.
Cropped, vai fazer um cropped também,
reage, porque puta que.
É, pois é. Né?
Como é que fala? Reage? Bota um cropped em inglês. Bota isso lá na timeline do Maple Leafs.
Pô, reage eu não sei se no sentido de.
Get up, bitch!
É, get up!
Put on a cropped!
Porra, a gente tem que chamar a Cris pra gritar isso lá no deixar do Leafs, irmão. A gente tá ali em conta.
Eu vou cara. Chegar na cara do espeto. Put on a cropped and get up, bitch!
Nós vamos ter, na hora que nós for protestar contra o Dubas, a gente aproveita e põe cartazinho com essa frase.
Quando eu me mudar pra Toronto, eu vou aparecer na casa do Kyle Dubas falando, bota um cropped de reais, meu filho. Tá complicada a situação.
Cara, Cris, vai pra Toronto, dá um jeito de ir pra Toronto e grita isso quando começar os playoffs, jogo 7, tu tem que gritar isso no vestiário, que aí a gente venceu o Canadiens 5-0, pô.
Aí vai aparecer a manchete. Jovem doida torcedora do Toronto Maple Leafs entra no vestiário e grita, bota um cropped de reais.
E time ganha jogo 7. Pronto, porra. Descobriu a solução. Não é melhorar a defesa, não é grit, não é nada. É a crise entrar lá e gritar, bota um cropped de reais.
É isso que falta, velho. É isso que tá faltando.
É isso.
Pode
isso
deixar que eu falei isso, galera. Pode deixar que eu falei isso.
Mais importante que Matthews, Tavares, Nylander, Nenner, todo mundo na conquista do Stanley Cup.
Cara, não, o pior é que eu tenho minhas dúvidas de que Maple Leafs me ouve, né? Teve aquele episódio lá da foto do Espeto sorrindo. Então, assim, galera, confia na mãe.
Confia.
Totalmente iludido com esse negócio aí, velho. É falar e nós vamos ganhar esse Stanley Cup de novo.
Cara, o pior é que a gente se ilude muito fácil, né? Tipo, o Maple perdendo 18 jogos seguidos. Ganha um Tag Fish Nation, gente. Vem aí. Campeão da Stanley Cup desse ano, galera. Não tem jeito.
É, olha, você esqueceu, a gente torce pro Leafs, velho. A gente é um eterno otimista. Sim, nós todos.
A gente ainda acredita que o time vai ganhar uma Stanley Cup. Vai ganhar, pô. Vai ganhar.
Vai ganhar.
Um dia vai, não sei quando, mas vai.
Vai ganhar, velho.
Espero que esse ano.
Pô, de preferência.
Amém.
Amém. Mas é isso,
mas
cara.
Mas é isso. Ih!
Ah, que é isso? Ao mesmo tempo.
Caralho, muito conectados, cara. Foi o efeito da geladeira, eu sei. Eu sei que foi o efeito da geladeira.
A geladeira que ela jogou aqui conectou.
Mas é isso, então? Fechar uma pauta?
Eu acho que fechar uma pauta, falando tudo que tem a falar. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí?
Eu quero acrescentar que eu amo o Robin Lehner e o Jason Spezza, tá?
Ah, mas é isso, isso. Isso é o padrão, pô. Todo mundo já sabe.
Aí fica sabendo mais, porque eu tô há 3 podcasts sem aparecer.
Tá legal.
Aí eu fiquei muito tempo sem falar que eu amo o Spezza e o Lehner. Mas é isso, galera. Eu amo o Spezza e o Lehner, tá? Os dois.
Então vou acrescentar, já que a gente tá falando disso, eu vou acrescentar que eu amo todos os Guns e Ratos da Liga igualmente. Meu coração tem espaço pra todos.
Ah,
e olha
lá, o Linguine.
Amo
o Linguine.
É, Linguine. Amo vocês e quero vocês no Leafs. E aí, Felipe, quer acrescentar uma parada aí?
Eu quero, velho. Tipo, quero falar que nem NHL é o Toronto, o Maple Leafs e o Detroit Red Wings e o resto acabou. E eu quero que o Boston Bruins, o Montreal Canadiens e o New York Islanders todos acabem, porque não merecem estar na NHL. Valeu.
Aproveitando o embalo de xingar time, eu quero que o Winnipeg Jets vá tomar no cu.
É isso mesmo. Tem que ser assim, velho. Sangue no olho. Tem que xingar, mandar xingar a mãe dos caras.
Pierre-Luc Dubois, se tu estiver ouvindo isso, te odeio.
Tá bom, então a gente vai acabar o Boston Bruins, vai acabar o... Qual é o time que vai acabar?
O Jets, o Canadiens, o Islanders. Gente, acaba com
a gente pega o Machão, pega um Chara, pega. Acaba com 31 times, fica só o Maple Leafs e a gente vence. Beleza.
Não, deixa o Kraken em Vegas. Deixa o Kraken em Vegas.
Não deixo, não, porque a camisa deles é horrorosa.
Puta que pariu, todo dia. Gente, vamos fazer um bingo do Pod Leafs. Fazer um bingo do Leafs.
Porra, claro, pô. Mas sempre que puder falar, eu vou falar, porque é ridículo, cara. Você pode botar um povo gigante, destruidor de navios na tua camisa e bota um S. Não, não me conformo.
Tá bom, Daniel, tá tudo bem. A gente entende, tá tudo bem, tá tudo bem. Quer um abraço?
Eu quero, eu tô triste.
Ele fica triste, ele pensa no Seattle Kraken, ele fica triste. Mas eu acho que é isso, né, galera?
Saudades que a gente não viveu, no caso, com um povo gigante.
Um povo gigante. Se tivesse o povo gigante na Jersey do Seattle Kraken, eu tenho certeza que o Daniel trocava de time.
Pô, trocar de time eu não trocava, não, mas com certeza eu comprava a Jersey. Com absoluta certeza eu teria uma Jersey do Kraken.
Ô, Daniel, o povo gigante é propriedade exclusiva do Detroit Red Wings, meu amigo.
Mas não tem na Jersey, pô. Eles não jogam lá.
Mas não precisa, cara. Tem que ter na torcida, velho.
Não.
É sobre isso.
Né? É, sobre isso. Beleza. Mas podia ter na Jersey também, pô. Eles podiam botar. No Red Wings não é Kraken, é povo, pô. O Kraken é além do povo, tá ligado? O Kraken é o quê? É um povo que...
É um Kraken.
É um Kraken, mas é um povo que é um povo foda, entendeu?
É um povo foda.
É um povo mitológico foda que destrói navio. Então, porra.
Gigantesco.
Gigantesco.
Eu acho que é sobre isso.
É sobre isso.
Gostaria de reforçar aqui também que Conor McDavid é outro que pode ir pro inferno.
É por acabar o Oilers também, então, né? O Oilers só fez merda aí, porra.
Ai, gente, é meu sonho o Oilers acabar. Vocês que ficam defendendo esse time muito caralho.
Não.
Quem defende o Oilers aqui? Eu não defendo o Oilers, não.
Todo mundo no grupo fala, ai, gente, mas o Oilers... Eu sou a única que tem coragem pra xingar Conor McDavid e não trastar eu lá naquela merda daquele grupo.
Ô, véio,
e fica todo mundo botando panos quentes.
Na moralzinha, no Canadá, é só o Toronto, velho. Não tem jeito.
Eu gosto... Não, pera. Eu gosto de Senators. Eu gosto do Canucks. E só. Cara, eu simpatizo... Não. Eu simpatizo muito com o Senators. Ei. É time ruim, mas eu simpatizo com eles. Mas agora o resto. O Winnipeg Jets podia ser o primeiro a explodir. Tô nem aí.
Tá.
Do nada, rede em time, gente. Do nada.
Pô, se acabar o Oilers, fica o McDavid e o Drostel. A gente já libera os caras, né? Que eles estão presos naquele inferno lá e.
É, gente. Vegas que adora resgatar jogador em situação de barril em outros times. Já resgatou o Lehner do Buffalo Sabres. Resgatou o Aikel do Buffalo também. Resgatou o Petrangelo, nem lembro de onde. Ele vive resgatando esse jogador.
Petrangelo foi Saint Louis.
Foi.
O Petrangelo tinha acabado de ganhar uma Stanley Cup, né, velho?
Tinha acabado de ganhar Stanley Cup Saint Louis quando foi pra Vegas.
Então, assim, podia chegar a Vegas e dar a resgatada no McDavid no Drastile. Entendeu?
Nossa, tá doido? O Vegas? Nossa senhora, ele tem que vir pra nós aí. O Vegas já tá full stacked.
Não, eu não quero Conor McDavid no meu time, ele é um merda.
Pô, ele é, mas nossa, ele é foda.
O Vegas tá uma máquina se
trocar. Cara, o Vegas. Não, mas o Vegas não tem como abrir cap McDavid, pô.
Não, nem tem cap pra isso. Não. Nem tem cap.
Na verdade, ninguém tem, vai ter que abrir, né?
Eles vão mandar embora o Pietrangelo e vão trazer.
Sei lá, a gente...
Não, o Pietrangelo embora não, eu gosto dele.
Pauta, é isso que eles fazem. Eles fizeram isso com o pessoal que... pra trazer o Pietrangelo.
É, qual vai ser?
Cara.
Como a gente abriria Cap McDavid no Leafs? Seria, sei lá, Manner mais Nylander? Mais...
Vai, Nylander! Manda o Nylander embora pra ver se eu mato o Caio Dubas com uma geladeira.
Não, pô, adoro
ele. Vai o Nylander, mas não vai o Nylander, velho. Não pode dar o Nylander.
Não, eu não quero que ele vá. A única trade que eu botaria ele é nessa pelo McDavid, pô.
Não, nem vale a pena, eu prefiro o Nylander.
Sei lá.
É, cara, eu prefiro muito o
Nylander. Na real, eu não queria nem o Trastel, nem o McDavid no Leafs por motivos de a gente não pode ter mais contrato. O Trastel eu queria porque o contrato dele é bem razoável pelo que ele joga.
Não, eu odeio o Trastel também.
Pô, o Trastel também?
Eu odeio todos. Joga no Oilers, eu não gosto. Eu tô fazendo um esforço pra continuar gostando do Raimo.
Pô, mas ele... o
coitado do Raimo.
Cara, o Raimo também foi uma estrelinha, né, cara? Toronto ia... Eu gosto dele, mas porra... Onde você tá topando por isso? Toronto ia dar o mesmo contrato do Oilers pra ele, mas não ia dar sem o NMC, né? Aí ele que saiu foi pro Oilers. Ah, então vai, pô. Vai.
Não é que o Toronto Maple Leafs cogitou dar o mesmo contrato
pro Oilers? Cogitou, cara. Que seria um erro.
Nossa, você tá
um erro bem foda. Nossa, o que pegou ali foi o no move, cara. Que ele queria que tivesse no move nos últimos anos. E...
Quem que queria?
O Raimann. Que ganhou o contrato do Oilers.
Como que produz? Velho, o Bunting tá produzindo mais que o Raimann. O Bunting.
Sim.
Olha o preço do Bunch.
Sim, não.
Ai, gente, não, peraí, que eu tô falando triste. Não falo
maravilhosa. Meu Deus.
Não, pra caralho. Bunch é a próxima camisa que eu botei, velho. Porque o cara simplesmente tem prazer de jogar no Maple Leafs, velho.
E Curtis Gradle, hein, gente?
Que foi o único dos caras que tem raça no Leafs, né? O cara que realmente dá o sangue, né? No rink.
É, exatamente. O cara
tá com a outra. Cara, o Bot, ele ganha a mesma coisa dos pesos, o mínimo da liga. O cara morre no ringue pelo time. Fica aquela porra daqueles milionários top 6 jogando igual o Primadona. Fico muito puto com isso. Fico muito puto com isso. Não tem como ficar. Mas enfim. Não é não? O Felipe concordou lá, fechou o cara de... O único que tá com a web.
Mas é, cara.
Isso que é foda, cara. Mas é.
Mas isso, é. Né? É sobre isso. Mas alguém quer falar alguma coisa, xingar um time... Só um adendo que a Lígia teve que sair no meio do episódio porque ela foi resolver um BO. Ela não conseguiu despedir de vocês. Mas está tudo bem, relaxem. É só porque ela... Vocês devem ter notado a ausência dela. Né, galera? Que tá ouvindo, no caso, né? Que ficou quietinha, mas é porque ela saiu pra resolver uns BO, mas tá tudo tranquilo.
Tá tudo de boa. Tamo só aí.
É isso, galera. Galera.
Vocês querem completar, falar mais alguma coisa ou podemos despedir?
Não, eu acho que dá pra rolar despedida sim. Eu tava com saudade de gravar. Eu tava com saudade de gravar. Eu adoro ficar tagarelando aqui por 58 horas falando de Maple Leafs.
Então é isso. E aí, Felipe? Dá um tchau pra galera aí.
E aí, galera. Foi um prazerão gravar com vocês. É muito bom falar de Leafs. Principalmente em português brasileiro com vocês aqui, né? Sentia muito falta disso na época que eu acompanhava e não sabia que tinha comunidade... Nossa, aqui, né, que gosta de rock, que gosta do Leafs. Mas, prazerão aí, muito obrigado pela oportunidade e abraço pra todos vocês e todos os ouvintes. Valeu.
E é isso aí, galera, valeu aí, muito obrigado por escutarem mais um episódio do nosso Pod Leafs. E semana que vem não, né, que vai ter um pouco jogos, então, sem ser esse domingo próximo, estamos aí de volta a falar mais coisa do Leafs. Obrigado aí, Cris, pela companhia de sempre. Felipe,
tamo
obrigado
junto
aí por participar desse episódio também, porra. Foi ótimo. Bora combinar mais vezes pra participar também.
Sim, era isso que eu ia falar.
Sim, tipo, pô, foi excelente.
Eu espero que vocês que ouviram
a Lígia também, que não tá mais, mas, pô, depois a gente fala com ela.
Sim, eu espero que vocês que ouviram a gente tenham sentido um pouco a energia caótica da Leafs Nation. Porque é assim que a gente conversa. É um gritando em cima do outro, é um falando em cima do outro. Eu divergindo de opinião com o Daniel, com o Felipe, mas concordando. A Lígia ali defendendo os Islanders também, que é o único defeito dela, mas é perfeita. E obrigada, Felipe, por ter topado esse convite super de última hora. Foi muito bom ter você aqui com a gente. É, Daniel, obrigada pela companhia de sempre. Não tenho nem palavras para agradecer, Daniel. Pedro também, que tô morrendo de saudade. Brenda também, que tô morrendo de saudade. É sempre ótimo gravar com vocês. Eu amo gravar com vocês. Eu amo falar disso, né? Que foi a mesma coisa que o Felipe gravou. Tipo, é bom quando a gente tá no meio de outras pessoas que gostam, a gente fala com empolgação, a gente fala com o que der na telha mesmo, e é isso. Tipo, se ofendemos alguém, desculpa. Mas acontece. Não vamos parar de falar de rock por causa disso. E eu acho que é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada por terem ouvido. Daniel, muito obrigada pela companhia. Felipe, muito obrigada pela companhia. Pedro, um beijo na NFL pra tu aí, que trocou a gente. Brenda, um beijo também. E eu acho que é isso, né?
E é isso, galera. Então, fala aí, Felipe. Fala, vai falar?
Não, boa, pode
galera.
Falar. Beijo.
Vocês, abração.
Beijo, família.
E é isso, galera. Obrigadão aí pela mais companhia aí ouvindo nosso Podlift. E até a próxima. Valeu!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.